segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, diz assim, palavra do Senhor: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi isto com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Esse aqui é um trechinho muito interessante, de uma carta muito interessante, que é a segunda carta que Paulo escreve para a comunidade de Corinto. Que, na verdade, provavelmente, é a terceira carta que Paulo escreve para a comunidade de Corinto, porque o texto de 2 Coríntios mostra que uma carta que o apóstolo escreveu se perdeu. Fico imaginando a quantidade de riqueza nesse texto perdido, pelo menos perdido para a gente, né? Paulo escreve aqui, dentre outras coisas, para continuar tratando de uma comunidade que estava muito ferida. Se você tem familiaridade com o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve para a comunidade de Corinto, Paulo escreve com penas muito duras. A caneta de Paulo está pesada ali, porque a igreja em Corinto, no momento em que a primeira carta foi escrita, se encontrava demasiadamente enferma. Era uma igreja dividida, era uma igreja segmentada, era uma igreja assim, com rixas, com disputas, com partidos, de gente que não se falava, não se olhava, e ficava o tempo todo se vangloriar a partir do grupo ao qual pertencia. Aí Paulo escreve para essa igreja, e trata desse problema e de outros problemas enfrentados pela comunidade. Trata assim, encoraja a igreja a ser tratada, né? Porque no fundo a gente nunca trata os outros. A gente encoraja e orienta os outros a que se tratem, né? A gente só trata a gente. Eu posso falar coisas para você e você para mim. Mas eu só consigo ir até um lugar e você só consegue vir até um lugar, né? Porque assim, do ponto de vista humano, há coisas que só eu posso fazer por mim e só você por você. Então Paulo escreve, encoraja, exorta, se vale da sua autoridade apostólica para falar de forma mais dura e fica, obviamente, na expectativa de ver aquela gente mudar. Porque quando a gente ama alguém e a gente fala coisas para esse alguém, duras que sejam, a gente fala na expectativa de que esse alguém mude, certo? Então, Paulo está na expectativa de mudança. E tudo me leva a crer, olhando para essa segunda carta, barra terceira, que a comunidade estava mudando, o que é muito encorajador. Porque me lembra que eu posso mudar e você também. Porque se na primeira carta Paulo está escrevendo para dizer, ó, está tudo muito ruim com vocês, nessa outra carta, Paulo está agora ensinando a comunidade que na primeira carta precisou ser instruída a ser rigorosa, a agir com um pouco mais de misericórdia. E você sabe o que eu acho muito interessante? Esse contrapeso que Paulo faz. Porque às vezes a gente se empenha demais no rigor para a contenção do erro. Mas a gente não se empenha tanto no exercício da misericórdia para fazer o outro lado da balança pesar um pouquinho, sabe? Então a gente vem com mão pesada e dura quando a gente tem que chamar a atenção, mas a gente deixa de encorajar e de acolher quando a gente precisa dizer, ó, que bom que você mudou. Esse trechinho aqui da carta, me parece que é Paulo ensinando uma igreja que tinha sido muito rigorosa com alguns, por necessidade, a agora agir com misericórdia. Então parece que tem um caso aqui na igreja, não sei se é dele que Paulo está falando nesse texto, mas muitos acreditam que sim, ainda que isso não seja um consenso entre os estudiosos de Coríntios. Parece que um caso que foi mencionado na primeira carta, de um sujeito assim que estava fazendo coisa que nem entre os pagãos se fazia, ele estava se deitando com a mulher do seu pai, e esse camarada ele foi assim, excluído da comunidade, como consequência da primeira carta, para que ele se arrependesse. Então ele pecou, e na primeira carta você vê Paulo dizendo assim, ó, tira esse cara, entrega esse cara para Satanás, essa é a expressão que ele usa. Ou seja, tira ele do seio da comunidade, porque ele está sendo um problema para a comunidade, e dois, ele precisa, fora da comunidade, perceber como o lugar dele é aí. E ele vai sair para ele perceber, e quem sabe, em percebendo e mudando, ele volta, e volta diferente. E encurtando uma longa história, tudo leva a crer que esse camarada que foi colocado para fora da comunidade, teve assim a ficha, sabe, caindo dentro de si, mudou, e agora era a hora da comunidade acolher de volta esse camarada. Difícil, né? Porque é mais fácil a gente olhar para o outro e dizer assim, você que errou, sai, por favor. Do que dizer assim, nós que tiramos, o cara mudou, vamos receber de volta? Então, a pergunta por detrás aqui desse trechinho é, o que a gente faz com quem peca? Que pode ser uma pergunta para a comunidade, mas pode ser uma pergunta para qualquer relação interpessoal que a gente tenha. Qualquer mesmo. Porque eu imagino que você seja para consigo honesto o suficiente para saber que você tanto está no lugar de quem oferece perdão, quanto no lugar de quem precisa de perdão, certo? Todo mundo está. Eu, você e todos nós. Então a pergunta é, o que a gente faz? O que a gente faz com um pecador? A resposta é objetiva, eu não preciso guardar para o final do sermão. A resposta cristã é, a gente perdoa o pecador. As discussões são, o que significa perdoar o pecador? Quais são as implicações do perdão para o pecador? Como é que a gente lida e reconstrói a vida, ou segue sem reconstruir, mas a partir do perdão oferecido ao pecador? Paulo está aqui falando algumas coisas muito interessantes que eu acho que podem ajudar a gente nessa dinâmica da gente lidar com o perdão que ora a gente oferece, ora a gente recebe. Então, eu sei que o tema do perdão não é um tema de exclusividade cristã. Você pode pensar nesse tema a partir de outras categorias. Mas eu queria oferecer aqui a você algumas recomendações bíblicas pelas quais eu penso que um cristão deve pensar o tema do perdão. Primeiro, só assim uma ressalva, que eu acho que é muito importante, que Paulo faz aqui no texto. Paulo destaca que punição excessiva faz mal. E ela pode ser, penso eu, tão maléfica quanto condescendência excessiva. Então, da mesma forma que às vezes a gente age em face do erro, ignorando a realidade do erro, e isso faz mal a outros, a gente também erra quando a gente, em face de um erro, responde com excessivo rigor. Numa tentativa, por exemplo, de devolver aquilo que foi feito, assim, que não tem fim. Você sabe que quando eu estou no gabinete pastoral, lidando com um tema assim, de restauração de vida, pode ser de casamento, pode ser de amizade, pode ser do que for. Quando eu tenho diante de mim duas pessoas que num caso específico representam, o que feriu e dois, o que foi ferido, uma das coisas mais difíceis é fazer com que, por exemplo, a pessoa que foi ferida perceba que o fato dela ter sido ferida e estar disposta a reconciliar-se com o que feriu não dá a ela carta branca para devolver aquilo que foi feito ad aeternum. Por quê? Na nossa cabeça funciona assim, ó, fez contra mim, você vai pagar. Aí eu estou querendo assim, reconstruir um negócio que eu vacilei e quase quebrei. Aí eu falo assim, tá bom, vou pagar, estou disposto a pagar. Aí passa uma semana, eu estou ali disposto a pagar, pagando. Aí passa duas semanas, eu estou ali disposto a pagar, pagando. Passam três semanas, passam quatro, chega uma hora que essa pessoa que está nesse lugar, ela vai se perguntar, inevitavelmente, até quando eu tenho que pagar? E aí, é uma situação muito delicada, porque quem está nesse outro lado aqui da mesa, sempre pensa assim, ah, não pagou o suficiente. E quem está naquele ali diz assim, já paguei o suficiente. E aí você fica numa disputa, assim, velada, entre pagou ou não pagou, pagou ou não pagou, pagou ou não pagou. Percebe que é disso que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo assim para a comunidade, ó, vocês já agiram com rigor para com o pecador. Agora, só cuidem para que o rigor de vocês não seja excessivo. E volto a dizer, eu acho que isso é um conselho para as nossas relações. Porque às vezes, em reivindicando justiça, nós sem perceber, estamos manifestando vingança. E isso é muito sutil. E é por isso que sempre que a gente está num lugar de reconciliação, de qualquer tipo de relação, a gente precisa contar com pessoas que não estão nessa relação, mas que estão do lado de fora. Porque elas vão fazer um papel de mediação. Elas vão ser essas pessoas cujos olhos vão ser os observadores externos, que vão conseguir perceber coisas que quem está do lado de dentro, naquele calor de uma relação fragilizada, não consegue perceber. Paulo é esse observador de fora, olhando para uma igreja e está dizendo assim, ó, será que não está demais, não? Será que não está na hora de vocês reconsiderarem a maneira como vocês estão tratando esse sujeito? Então, rigor demais, mesmo que em nome de justiça, às vezes, nada mais é do que um subterfúgio para um desejo de vingança. A gente precisa tomar cuidado com isso. A Bíblia se sustenta na lógica do perdão. E Paulo aqui apresenta algumas ferramentas importantes, assim, ou algumas observações importantes, vou chamar assim, para a gente considerar a importância do perdão. Primeiro, Paulo diz aqui que o perdão consola e protege o nosso coração da tristeza excessiva. Eu acho essas duas coisas muito bacanas. Então, quando a gente perdoa, a gente consola. Se coloque não no lugar, nesse momento, de quem tem que oferecer perdão, mas de quem precisa ser perdoado. Receber perdão não consola o coração? Consola o coração. E protege também a gente de tristeza excessiva. Olha só. Tristeza é uma emoção importante para a vida. Às vezes eu ouço discursos que me assustam, porque são discursos, não necessariamente no campo religioso, que tentam erradicar emoções e sentimentos que são absolutamente humanos. Então, às vezes, eu vejo pessoas dizendo coisas do tipo, você não pode chorar, você não pode se entristecer, você não pode sentir raiva, você não pode sentir ódio. E, pera lá, assim, todas essas coisas são emoções e sentimentos humanos. Então, a questão não é se a gente sente essas coisas, a gente vai sentir essas coisas, só se a gente fosse de isopor que a gente não sentiria essas coisas. A questão é em que medida essas coisas se manifestam dentro da gente. O quanto a gente permite que essas coisas cresçam dentro da gente. Porque às vezes é excessivo, para um lado ou para o outro. E aquilo que é excessivo tende a fazer mal. Então Paulo está dizendo que quando a gente perdoa, a gente protege o coração de tristeza excessiva. Eu tenho o direito de ficar triste, mas eu preciso ter gente do meu lado que olhe para mim com atenção, para que eu não fique demasiadamente triste. Porque a minha tristeza demasiada vai me fazer mal e vai fazer mal para quem está perto de mim. E você tem o direito de ter o seu dia triste, entende? Mas você precisa ter do seu lado gente que vai olhar para você com atenção suficiente para que você não permaneça excessivamente triste, demasiadamente triste, porque isso vai fazer mal para você e para as outras pessoas também. Então Paulo está aqui numa espécie de conselho terapêutico maravilhoso, ele está dizendo perdoem, e perdoem porque o perdão protege o coração de tristeza excessiva. Paulo avança e ele diz mais, ele diz assim, ó, perdoe, porque quando você perdoa, você se assemelha a Jesus. Eu acho muito curioso como parte da ética religiosa cristã é bonita enquanto tratado teológico, mas não tanto enquanto elemento ético para a nossa vida. Tentar explicar o que eu estou querendo dizer. A gente canta sobre o perdão de Deus, a gente cantou algumas músicas aqui sobre o perdão de Deus. E a gente fala do ponto de vista teológico sobre o perdão de Deus de modo muito sofisticado. É muito bonito pensar o perdão de Deus, sabe, que nos reconciliou consigo na cruz do Calvário, nos ofereceu a possibilidade de um recomeço. Então, a teologia do perdão é belíssima. A ética do perdão, ela é muito difícil de ser praticada. Então a gente subscreve teologicamente coisas que a gente quer abolir eticamente. A menos, obviamente, que a gente esteja num lugar de precisar receber. Mas se a gente estiver num lugar de precisar oferecer, assim, às vezes a gente tenta fingir que essas coisas não existem, sabe? E Paulo está aqui dizendo que quando a gente perdoa, a gente se coloca nesse lugar de replicar a ética de Jesus. Porque, afinal de contas, irmãos e irmãs, qual é o nosso propósito em estarmos aqui que não o de replicarmos a ética de Jesus? Tem uma terceira razão pela qual o perdão é tão importante para a vida. Além de ser importante porque ele protege o nosso coração da tristeza excessiva, além de ser importante porque ele nos assemelha a Jesus, o texto diz que o perdão é importante porque o perdão faz com que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Essa é a expressão que Paulo usa aqui. Eu acho isso muito interessante. E acho importante, inclusive, que nós, de tradições históricas, reformadas, clássicas, e que não pensamos muito teologia a partir dessa categoria do Satanás, do diabo, etc., nos debrucemos um pouco sobre esse texto, assim, sabe? Ou sobre essa ideia. Paulo está aqui sem crise, sem problema nenhum, dizendo nessa vida há adversários contra os quais nós lutamos. Falei sobre isso, se não no domingo passado, no anterior, né, no texto de Efésios 6, do nosso embate enquanto soldados de Cristo. E Paulo aqui, mais uma vez, fala sobre isso, né? Ele fala, por exemplo, sobre como nessa vida, permeando os relacionamentos que nós temos, nós precisamos lidar com ataques que são ataques que ele chama de ataques do adversário, diabolo, do Satanás. Então, Paulo está dizendo assim, que quando a gente permite que nessas nossas relações, que nós queremos que sejam divinas, porque eu acho que você está aqui, você quer que as suas relações sejam divinas? Você quer que o seu casamento viva a partir de categorias divinas, que sua relação com seus filhos, que seu trabalho, que sua amizade, enfim, não é isso. Se a gente está aqui, a gente quer construir relações divinas. E Paulo está dizendo que, nesse desafio de construirmos relações divinas, às vezes, nós abrimos espaço para que, assim, o adversário ganhe vantagem sobre nós. E eu quero repetir o que disse quando preguei sobre Efésios. A minha teologia, assim, não é uma teologia que abre muito espaço para que eu pense o diabo como essa figura que está o tempo todo ali, escondida atrás do poste, sabe? Para dar uma rasteira, assim. Eu não estou, assim, nesse lugar. Mas eu estou tranquilamente no lugar de reconhecer que nessa vida os vacilos que nós cometemos, menores que sejam, são o espaço necessário para que esse que é o adversário das nossas almas, assim, adentre e faça a festa maldita que deseja fazer dentro de cada um de nós. Disse isso, não conheço a sua Bíblia outro dia. Deus e o diabo moram nos detalhes da nossa vida e nas brechas que lhes abrimos. Eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus passeia pelas brechas que nós abrimos a ele na nossa vida. E o diabo também. E Paulo está aqui para me fazer acreditar que eu não tirei esse negócio da minha cabeça. Paulo está aqui dizendo, perdoe. Sabe por quê? Porque a falta de perdão, ela permite que o adversário tenha vantagem sobre você. E de novo, eu não quero aqui incutir em você uma teologia de obsessão com essa batalha, porque eu acho que isso é paranoia. Mas eu quero lembrar você que talvez considerar esse elemento como parte da equação da vida ajude você a usar as estratégias corretas quando você estiver nas batalhas importantes da vida, sobretudo nos relacionamentos mais significativos. E é por isso que o perdão entra aí como um elemento tão importante. É por isso que uma outra fala do apóstolo Paulo é tão bonita e tão importante. Tem um texto de Paulo que ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Tipo, resolve logo, cara. Fica com pendência, não. Conversa, perdoa e vai para a vida. Se a gente está aqui, pessoal, se a gente está aqui, é porque um dia Deus nos perdoou, né? E se a gente está aqui também é Porque nessa vida, de muita gente a gente recebeu o perdão. E para muita gente a gente ofereceu o perdão. Eu não sei você, mas para mim, o perdão é, assim, uma das peças fundamentais na engrenagem da vida. Paulo está aqui, dando 3 motivos pelos quais perdoar. Para que o nosso coração não fique demasiadamente triste, porque ninguém precisa viver demasiadamente triste, ainda que todo mundo tenha o direito à tristeza. Para que a gente se pareça com Jesus, porque Jesus não é apenas aquele que a gente admira, mas aquele que a gente imita. E também para que a gente não dê brecha para quem a gente não quer. Eu não sei, na minha casa, nas minhas relações, no meu casamento, na minha educação dos meus filhos, na minha igreja, eu não quero adversário nenhum tendo vantagem sobre nós. O que eu quero é uma vida cheia da graça, do perdão e da bondade de Deus, que se derrama dos céus, não apenas para que eu diga obrigado, Senhor, mas para que, se derramando sobre mim, tenha capacidade de, com muita capilaridade, encharcar cada poro da existência, da minha vida e da sua também. Então, a minha oração, à luz desse texto, da última canção que a gente cantou, é para que Deus faça chover perdão e graça sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos e sobre a sua vida. Se perdoados fomos, então, perdoadores seremos, para a glória de Jesus. Queria fazer uma oração antes da gente seguir para a mesa. Que outro tema para nos aproximar da mesa que não o perdão? Então eu queria encorajar você a ter aí o seu tempo de oração, porque nós seremos conduzidos à mesa do Senhor. Qualquer que seja a forma que essa fala tenha interpelado você, permita que ela leve o seu coração a responder a Deus do jeito que você acha que tem que responder, que a sua oração seja uma resposta ao que você ouviu. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nós temos dos nossos pecados. A gente cantou isso tanto aqui. Nada além do sangue de Jesus. Nada, absolutamente nada. Nada nos reconcilia com o Senhor, senão a fé no Cristo que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é fundamental para a gente, isso é essencial, isso é inegociável. Isso é aquilo sem o qual a gente não se reconhece como comunidade cristã. Agora, a gente não quer apenas desfrutar dessa dádiva, a gente quer replicar essa dádiva nos nossos relacionamentos. Não há história que avance sem o perdão que se oferece e que se recebe. Que a gente reflita o que perdoar significa, o que perdoar não significa. Todas essas reflexões são tão importantes. Mas que a gente não abdique do nosso compromisso de fazermos do perdão um pilar da nossa espiritualidade, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão perto da gente. Obrigado por nos reconciliar com o Senhor. E a mesa é a dramatização mais bonita dessa reconciliação. Que ao nos aproximarmos dela, nós façamos isso com um coração sensível e com a consciência lúcida em relação ao momento em que estamos, assim, desfrutando nessa hora. Abençoa a gente. É o que eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.